Se quiser jogar, vem, mas tem que arriscar. Vem,
Anitta. Daniela Mercury.
Prove as suas transas de mel. Rapunzel, Rapunzel.
Nayara Azevedo.
Não sei se tô na cara dela ou bato em você, mas eu não vim atrapalhar essa noite.
Essas são algumas atrações da 21ª edição da Parada LGBT aqui em São Paulo, no domingo, a partir das 12 horas e indo até as 18 horas. A gente vai conversar com a Cláudia Regina Garcia, que é presidenta da Associação da Parada LGBT. Olá, Cláudia Regina, bom dia.
Olá, bom dia, como tá?
Tudo bem?
Bem.
Tudo preparado pra festa?
É, me preparando, né? Aí tudo em cima.
Tá certo. Cláudia, vamos falar um pouquinho sobre o tema deste ano. É o Estado Laico, né? O tema da parada deste ano, né?
Isso.
E a importância desse tema para discutir, porque, afinal de contas, as igrejas têm aí um papel fundamental também na conscientização, né? Agora, o que não pode é a igreja também disseminar o ódio, não é? Contra a comunidade LGBT, né, Cláudia Regina?
Isso, né? É, além de disseminar o ódio, a questão da gente colocar o Estado Laico é porque a gente percebe assim, o crescimento de bancadas religiosas que estão interferindo em leis, né? Que podem eventualmente colocar em risco os poucos direitos que a gente já conseguiu e fomentar outras leis que podem institucionalizar a violência, em vez de criar uma lei que criminaliza a homofobia. Então, pensando nisso, a gente está colocando o tema que o Estado precisa ser laico, precisa tomar cuidado com o papel do parlamentar, né, que não é de legislar sobre o que acha, mas o que é importante para a cidade, para os cidadãos que pagam impostos, que trabalham, que têm os seus direitos, que é, no caso, a nossa comunidade também. Então, essa é a preocupação e precisa discutir isso, né?
Claro. Cláudia Regina, atualiza pra gente como é que tá essa questão da criminalização, da homofobia, esse projeto, como é que tá o andamento?
Então, aí, ele vai na discussão, mas volta exatamente por causa das bancadas evangélicas, né? Que não deixam o avanço da discussão. Então, a violência continua, né? Tem crimes bem específicos, não dá para dizer que são... a violência é geral, né? Mas tem crimes que já são bem específicos, inclusive com torturas. O caso da Dandara foi um caso muito, muito triste, né? Uma travesti que foi torturada e morta no vídeo, colocada em rede, uma coisa assim que, infelizmente, está ficando comum isso, né? Essa agressão está voltando, uma violência mais dirigida. Então, os dados são grandes, assim, tem muito crime. Acho que a cada dia morre um LGBT vítima de homofobia.
Eu esqueci de te perguntar, quais são os últimos dados que você tem? A cada ano, quantas mortes são identificadas?
Eu agora comigo aqui não vou ter o dado preciso, mas eu sei que aproximadamente um por dia. Todo dia a gente tem história de um que foi agredido, de um que foi morto, então elas são, assim... Desde o começo do ano, foi um número assim, assustador, perto dos outros anos, né?
Sim, entendi, está aumentando.
Está aumentando muito. Então, e tem muito do cunho religioso, entendeu? São pessoas que agridem simplesmente porque acham que estão limpando o mundo de filhos, do demônio. Sabe esses conceitos, né, do bem e do mal, e que se não é o bem, sobre o conceito daquela religião, então é mal e precisa ser extirpado. É uma coisa assustadora de ver. Não só no Brasil, né? No mundo. A gente vê que no mundo teve histórias que foram marcantes, né? Aquele atentado na boate de Orlando, né? Que era uma boate gay. Na Chechênia teve também agressão a casais homossexuais. Na Indonésia, um casal foi condenado a 170 chibatadas só porque era um casal de gays, né? E todos esses países que têm esses... assim, tem essa postura, no caso de Orlando, foi um ataque de um grupo religioso. E nos outros países, onde tem o Estado não é laico, é uma teocracia. Então, permite essa violência, né? Permite esse... Então, assusta, né? Preocupa.
Sim, a gente está aqui com o blog, né, do Grupo Gay da Bahia, que você sabe que faz esse levantamento, eu te perguntei de dados, enquanto você falava eu já estava buscando aqui, e a gente tem aqui, em 2015 o blog registrou 319 mortes, em 2016 parece que 150 vítimas, né, mas enfim, os números são alarmantes, agora também a conscientização da sociedade em relação a esse tema é muito importante, não adianta também só a lei, não é isso, da criminalização, né?
Então, importante, inclusive, a questão da educação. Se você não tiver uma educação libertadora, você vai formar uma nova geração preconceituosa, né, limitada e violenta. Né? Isso a gente é uma coisa que preocupa, por exemplo, na prefeitura, no estado de São Paulo tinha, no município, uma lei que era o Programa Municipal de Educação, que ele colocava uma educação mais inclusiva, discutindo a questão de gênero, né? Questão do racismo, questão de uma série de coisas que iam formando e a questão da homossexualidade. E esse programa está excluído, né? A bancada evangélica conseguiu tirar ele da...
Isso aqui em São Paulo você está falando?
Isso.
Tá, o prefeito o prefeito Dória, é isso? É.
Antes, a bancada evangélica já estava tanto que cresceu.
Ah, sim, daquela cartilha. Lembrei.
Então, isso é um perigo, porque não só tirar, mas como colocar no lugar, né, conceitos preconceituosos. Essa questão do ensino religioso, que na verdade vai tendendo a formar, né, um conceito de pecado, de erro, e justificar a violência, justificar o não entendimento do direito, né, do que é o amor que não é um amor que agride, amor é amor, é um respeito, é família, nós estamos também querendo constituir família, nós criamos, amamos, trabalhamos, rezamos, né, tem muitos que têm religião, têm direito de inclusive frequentar, então somos pessoas, né, não tem... Então, é complicado, porque vai inclusive tirando o direito de pessoa, né?
Direitos sociais, direitos humanos, né?
Tudo, como se você não fosse nada. E vai criando nas gerações futuras, né? Se você não tomar um cuidado com a educação, vai cristalizando os motivos, né, para a violência.
Agora, Cláudia, só uma coisa. A questão das travestis são as maiores vítimas, né? São as que são mais assassinadas.
Porque são visíveis, né? Então, ela se expõe, né? Não, não tem como esconder. O gay, a lésbica, ele não pode passar, entre aspas, né, desapercebido. Sim. Mas as travestis, elas estão na rua, elas estão expostas, né? Elas se assumem publicamente. Não tem o que esconder, né? E são as que são vítimas da maior violência, assim, mais direta, né? Mas, enfim, né?
Certo. E Cláudia, falando em preconceito, discriminação, violência, você pode contar alguma história que você tenha passado algum momento desse tipo que te chocou bastante, você pessoalmente?
Eu nunca fui agredida diretamente, mas tem um outro tipo de violência que também marca, que é a violência psicológica, né? Que é você, por exemplo, ouvir de colegas de trabalho falar assim, nossa, você tem menstruação? Como se eu fosse só homem. E no meu caso, inclusive, eu não tenho a questão de gênero, né?
Sim, sim.
A minha identidade é feminina.
Claro.
Mulher e assumo. Então, eu sim, tenho menstruação, entendeu? Esse tipo de
Nesse
brincadeira.
Nesse Entendi. Aí você, logicamente, é muito, muito ruim, né? Quer dizer, afeta, né?
Claro, porque você fica aguentando brincadeirinha, gente que ficava jogando indireta no banheiro. Cuidado, hein, a Cláudia vai entrar, sabe? Eu já passei por isso nos primeiros anos, né?
Sim.
Aí eu, como boa militante, sempre briguei, sempre respondi.
Foi pra cima.
Fui pra cima, mas tem pessoas que não têm essa coragem. Eu enfrentei, por exemplo, não digo preconceito, mas o medo de outras lésbicas que trabalhavam comigo, que não se assumiam, e que tinham medo até de ter amizade comigo para não se expor. Porque eu era assumida, entendeu?
Entendi.
Isso é triste de ver, né? As pessoas ficam com medo, né? E eu entendo, né? Entendo perfeitamente, né? Que às vezes tem... o medo é tanto que a pessoa não quer colocar em discussão, né? Era, né? Era mais. Agora, agora a parada, né? Lógico, ela deu essa coragem para a comunidade, né? Pelo tamanho, pela maneira como ela colocou a discussão, né?
As informações, né? Sendo veiculadas, né?
Ela fez uma interação, as pessoas viram que não é esse o mundo, né? Que não é isso. Então, foi importante, né?
Muito bem. A gente aqui no Jornal Brasil Atual, até as 9 da manhã, a gente só vai discutir isso, hein?
Que bom.
Muita gente vai passar por aqui, você continua aí na escuta, Cláudia.
Agora,
só para a gente fechar, já que é o Estado laico, né, que é o tema desse ano, o que você achou, hein, que o Papa Francisco disse que a Igreja Católica devia pedir perdão à comunidade gay? Aí, junto com os pobres, mulheres, enfim, por serem, né, historicamente marginalizados pela instituição.
Esse Papa, ele é incrível. Eu acho que ele é um dos primeiros que consegue entender, finalmente, né, pegar pelo menos o lado da mensagem de Jesus Cristo, né, que foi inclusivo, mesmo que as religiões tenham suas distorções históricas e tal, tem uma coisa que é interessante sobre, principalmente Jesus, ele era inclusivo, ele ficava entre os excluídos, né, e parece que esse Papa pegou justamente, ele entendeu este lado da questão da religião cristã, né, da inclusão, do amor, amar o próximo como a ti mesmo, e ele é magnífico, então ele parece que resgata isso da Igreja, né, olha, pedir desculpas, só dele reconhecer já é um passo, porque ele é o chefe de uma religião, né, uma das mais importantes, das maiores do mundo, e nenhum Papa teve essa coragem, né, e é importante, né, é mais um passo na luta, né.
Perfeito, Cláudia, desculpa, conclua, eu te cortei.
Não, tudo bem.
Tá certo, Cláudia, muito obrigada aqui pela sua participação, uma boa parada aí no domingo.
Obrigada.
Um beijo.
Beijo.
Falamos aqui com a Cláudia Regina Garcia, presidenta da Associação da Parada LGBT.
Ela quer beijo na boca. Se eu tô com frio, ela tira minha roupa. Louca, essa menina é louca. Essa menina é louca. Quando eu tô bolado, ela quer beijo na boca. Se eu tô com frio, ela tira minha roupa.